Fala galera, estamos começando mais um rolê aleatório. Aquele rolê que você sabe como é que começa, mas nunca sabe como é que termina. E estamos aqui com o nosso time de gala, a nossa equipe principal, os nossos caminhos 10, o Trio Maravilha, que beleza.
Trio Maravilha trio é melhor que eu chamar de tropa de choque, mas é melhor Trio Maravilha mesmo.
Trio Maravilha ou Trio Ternura, se você assim quiser, porque são três doces de pessoa.
Sim, também cabe. É verdade.
Também cabe. E vamos aí, né galera? Nosso time começa comigo, Pedro Viana, mais conhecido como Ped. Olá, meus amigos. E vocês, deem o ar das suas graças, por favor.
Eu sou o Pacó, tenho 25 anos de idade, sou um jovem ainda.
27
nas horas vagas. Tô brincando, eu sou o Zé, mais conhecido como José Eduardo. E é isso, cara, não tem muito, eu sou um livro aberto, vamos nessa.
Ah, que bonito. E você aí, menino do cabelo?
Eu sou o Facó. Prince Charming. E as pessoas... Obrigado. Muito obrigado, Ted. Tô até emocionado pelo elogio. Eu sou Facó e o que falam sobre mim por aí é mentira. Eu não reclamo das coisas.
Ah, isso é uma grande verdade.
Eu decidi poder criticar, mas com bom humor. Eu falo com tudo com bom humor e com boa vontade. Nunca tô reclamando, eu tô comentando,
eu tô
julgando. Na verdade, eu tô sempre julgando, mas com muito bom humor. Sempre com boa vontade também.
E justiça seja feita com critérios muito bem abalizados.
Exato. Sempre críticas. Sempre críticas construtivas, né?
E eu sou coerente. Independe do meu humor, hein? Nunca fico variando muito opinião, depende do meu humor, não, hein? Se falar isso aí,
olha aí.
É mentira também.
E pra começar, pra falar do nosso assunto de hoje, eu já vou deixar o Flacó mais feliz ainda e mais calmo, dizendo que hoje ele tá com a vibe meio Sawyer. Ele tá hoje com o estileira Sawyer.
Aí você tá querendo me agradar, né?
tô amaciando a carne pro assunto hoje. Galera, o assunto hoje é a gente. E o que significa
talvez
gente?
Talvez o assunto mais importante de todos até agora.
É verdade.
Porque você mais polêmico.
Você que já escutou aí os primeiros episódios, você sabe um pouquinho da gente, mas você não sabe muito sobre as nossas vidas. E ainda que você ache que isso não me importa, e você falar, quem são essas pessoas? Elas não são famosas, caguei pra vida delas, caguei. A gente tem um assunto, os três aqui em comum, né, que é o assunto de vida, eu acho que o que nos aproximou principalmente, né, a nossa vontade de criar coisas novas, e esse papo de hoje tem muito a ver com empreendedorismo e tem muito a ver com criatividade.
E coaching,
coaching quântico, diria eu. E a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa história, para falar um pouquinho sobre como é que você faz hoje. Você que está aí escutando o podcast agora em tempos de pandemia e está muitas vezes se questionando assim, o que eu vou fazer da minha vida? A economia está uma loucura, o mundo está acabando, o que eu vou fazer? Ó céus, ó vida, ó tristeza, você precisa de uma luz. Estamos aqui para te dar uma luz, porque nós três somos guerreiros do empreendedorismo.
Vem de álcool, essa é a solução.
Exatamente, então vamos começar aqui contando as nossas histórias, contando um pouquinho da nossa trajetória e mostrando para você que sim, é possível sobreviver de entretenimento, é sim possível sobreviver de vendas, de cursos,
de cachaça,
de carnaval, seja
ainda mais
o que você quiser.
Se a sua vida for humilde, então dá para sobreviver tranquilamente disso.
Exato, se você não precisar de muita coisa, a não ser um barraco para morar e uma bicicleta para se locomover, pode
uma bicicleta
ficar
sem
assim
motor, hein? Bicicleta elétrica não, bicicleta não, no pedal mesmo.
Não, bicicleta. Exatamente.
Como diria o poeta, né? Felicidade é uma cidade pequenina, uma casinha na colina. Olha só.
Exatamente.
Que bonito.
Se você for humilde, e humildade é a alma do negócio. Se você for humilde o suficiente, você vai sempre estar feliz e satisfeito. Pô, a coach,
olha aí, coach já. Coach, hoje o papo é coach, porra. Então vamos começar essa loucura aqui, falando um pouquinho do nosso primeiro integrante aqui. Vamos começar pelos mais novos aqui, que a gente não estabelece hierarquias. A gente não
pensa... Eu tô com vergonha de falar primeiro, para... eu vou deixar o Zé falar primeiro, não quero falar primeiro não.
Vamos começar pelo nosso menino mascote homem.
Mascote, eu pensei nisso.
Nosso...
É uma honra ser uma mascote de você.
Nosso rapaz
parabéns
jovem.
Ser o mascote mais bonito de Brasil.
Exatamente. O nosso mascote mais bonito e mais humilde desse.
Aí, humildão, pô. Humildade é o principal, tô falando. Ele já
humildade,
conseguiu incorporar.
Humildade
humildão.
Pro
mascote humildão.
Hoje, inclusive, você tá com uma vibe meio indie, meio. Pô, tu tá bonitão.
Tá de arquinho. Tá de arquinho.
Ah, que
meu cabelo tá grande, e aí essa merda fica caindo na minha cara enquanto eu dirijo, e aí eu falei, velho, preciso de uma tiara, e aí eu tô com essa belíssima tiara, quem quiser...
Você vê prioridades, né? Você vê o que são prioridades, a do Facó é manter o tupete alto, a sua é segurar o cabelo, a minha é segurar os cabelos.
Segurar o cabelo na cabeça,
na cabeça, e pra mim já basta. Um dia de cada vez.
Quem quiser então, me ver com tiara, só me seguir no Instagram, viu? @ Zé Barbosa, Barbosa com V. Sem querer fazer merchan de mim mesmo, né?
A gente vai fazer
mas
merchan. Mas o programa hoje é sobre merchan, cara.
Né? É.
É, hoje o programa é um pouquinho de merchan.
E olha que esse merchan que eu acabei de fazer não tá sendo pago, entendeu?
É um olha merchan, aí.
É um olha merchan aí. Orgânico.
Depois desse podcast, você vai sair daqui sabendo exatamente o que fazer para ser um homem com um bigode e uma tiara de sucesso. Isso você pode ter certeza.
Eu acho que no próximo episódio eu vou ter menos 10 seguidores.
Que isso.
Não, mas não vai ter uma galera de mais qualidade, isso que importa.
Exato.
Você vai ter poucos, vai ter grandes seguidores, mas seguidores mais barulhentos.
Engajados.
E galera, antes da gente começar o nosso papo aqui, só avisar para você que não conhece a gente, vai escutar lá os nossos podcasts anteriores. É, Rolê Aleatório Cast no Instagram. Rolê Aleatório Cast. Esse é quase um trava-língua. Rolê Aleatório Cast no Twitter também. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, rolealeatoriopod@gmail.com. Siga a gente está em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, a porra toda. E vamos começar E no seu coração. Né? Esse daí é o lugar que a gente já está. De nossos pais, mães, amigos, cachorros, papagaios, periquitos e o resto do mundo. É, começando por Zé. Zé, conte um pouquinho da sua história empreendedora, da sua história de vida e o que te motiva, o que lhe faz feliz, ó, meu
cara.
Amigo.
Então, eu vou tentar ser breve aqui, não me prolongar, porque é um assunto que eu super gosto de falar, velho. Que foi como é que eu entrei nesse universo do empreendedorismo e não só do empreendedorismo, eu acho, mas tipo, muito de um universo onde a gente começa a identificar o que a gente ama fazer e a gente acaba não sabendo dividir muito trabalho com lazer porque vira uma bagunça só, né? E é uma coisa que eu me descobri e eu gostei muito. Mas...
Dá um review pra gente aí, pra quem não sabe, o que você faz hoje? Seus business hoje?
Hoje eu tô à frente de 4 negócios.
Legal.
Não tô considerando o rolê aleatório, mas eu vou considerar o rolê aleatório, então são 5 business.
5 business.
Nós aqui, que o podcast é uma parada que eu sempre quis fazer... A gente já conversava um tempo sobre isso, principalmente eu e o Facó, antes de eu conhecer o PED. Mas os outros 4, eu comecei com a Imagina Juntos. A Imagina Juntos é uma empresa que ela faz distribuição e representação de bebidas nacionais no mercado de Brasília. Então a gente traz com exclusividade marcas aqui para Brasília e faz uma ativação de marca para elas. Nós somos como se fosse o braço direito das marcas em Brasília, né?
Legal.
Estou à frente também do Educabar. Educabar é uma escola de coquetelaria que, inicialmente, dentro da Imagina Juntos, que é a distribuidora, a gente tinha um braço de educação focado em bebida, e aí a gente encontrou outros dois, eu e o Paulo, que é meu sócio na Imagina Juntos, a gente encontrou outras 2 pessoas também que já queriam fazer essa parte de educação, nesse universo, nesse mundo da coquetelaria, e aí a gente juntou e aí formou um business à parte, que hoje é o Educabar.
Quem que é o Educabar, além de você e do Paulo?
O Educabar sou eu, Paulo, o Vitor Bianchi, que é o mixologista, e o Rafael Matias. Rafael Matias, que ele é do Posto 6.
Legal.
E aí a gente juntou, nós quatro hoje somos o Educabar, inclusive ontem, hoje, só pra galera se situar, a gente tá gravando esse episódio no dia 26 de julho. Então, no dia 24, sexta-feira, a gente finalizou as gravações da nossa... que a gente está gravando o curso online.
Legal.
Então, para quem tiver interesse no universo da coquetelaria, quiser trocar uma ideia, o Instagram é educabar.bsb. Tá? Pode mandar uma mensagem lá, até falando que escutou pelo Spotify e tudo mais, ou pelo podcast. Estou à frente também de uma marca de joias chamada Luísa Vasconcelos. Luísa Vasconcelos é o nome da minha sócia, ela que é a designer. Eu gosto de dizer que eu sou o secretário dela, né? Eu meio que organizo a mente dela ali para ela poder desenvolver. Legal. Eu falo, Luísa, a parte criativa é você, cara. Ela faz o design, ela faz tudo, e eu sou meio que o assistente ali dela e organizo a mente dela.
Isso e é uma parada, te interrompendo, se você quer interromper, mas já lhe interrompendo, isso é a primeira coisa assim, que eu queria apontar aqui dentro do nosso papo, que você falou sobre um tópico que eu acho muito interessante, que é para você construir um caminho, né, dentro do empreendedorismo, é muito importante você situar uma equipe maneira. Você Total. Ter uma equipe maneira onde cada um sabe exatamente o que está fazendo, cada um sabe exatamente qual é o seu papel. A gente pode até, às vezes, dar pitaca normal, né, irmão? A gente, business é business. Todo mundo gosta, todo mundo ama e todo mundo quer o melhor para si. Mas 100%. É importante, a dica número um que a gente dá aqui hoje nesse nosso podcast de empreendedorismo é essa. Faça uma equipe maneira. Uma equipe maneira é fundamental para o sucesso do seu time. E já linkando isso daí, Zé, quando é que você descobriu que você queria ser esse empreendedor, esse cara... com todos esses negócios, do jeito que você falou aí, né? O cara que tá escutando agora fala: meu irmão, esse cara é o super-homem, esse cara não tem tempo,
porra,
que
horas que ele dorme.
Isso, bicho. Que eu horas quero... que ele dorme. E na verdade, é tudo sobre organização, né? Se você dividir bem o seu tempo, acho que.
Não, mas pior que ele não tem tempo, não, que eu tentei marcar uma conversa com ele na quinta-feira passada, ele não conseguiu, aí ele marcou comigo às 10 da manhã, na sexta, não me ligou, me fez acordar às 10 da manhã, esperei, fiquei ali olhando pelo telefone, esperando a ligação, até meio-dia, nada aconteceu, consegui falar com ele hoje, só domingo.
Olha aí, olha que loucura.
Não, mas deixa eu falar, eu tô há duas semanas gravando esse curso avançado de bartender, cara. Eu tava no meu limite, eu não tinha tempo pra nada, né? À toa que eu deixei, tipo, em stand-by a Luísa, conversei com a Luísa, falei, Luísa, eu vou precisar de 2 semanas focadas no Educabar.
Não, tudo bem, a Luísa também não recebeu mensagens de volta, eu aceito ter...
Eu perdoo por ter ficado
2 horas,
ao relento,
10 e meio dias, olhando pro meu celular pra ele tocar na sexta-feira e não ter tocado, tudo bem.
Nossa, foi mal.
E o Zé aproveita aqui o espaço público para pedir desculpa para a Luísa também.
Luísa, tô com muita saudade de você, inclusive. Que eu não vejo a minha sócia tem meses, velho.
Luísa, escuta o podcast, Luísa. É muito bom, muito legal. E tá fazendo propaganda, Luísa. E Facó, e você, velho? Fala um pouquinho aí da sua história com o empreendedorismo. Qual é o teu caminho? O que que te levou a ir para essa loucura, né?
Também é na área de bebida, né? Que eu tenho uma cervejaria artesanal, a história é cervejaria artesanal, a micro cervejaria aqui em Brasília. Ela existe desde. Obrigado. Eu sou mestre cervejeiro e o responsável por quase tudo que acontece nela lá. Não pela arte. A arte é outra pessoa, um gênio que faz. Só um gênio pra fazer aquela arte lá. Mas é um dos potes da história da arte, acho que é a principal parte, além da cerveja boa. Eu sou mestre cervejeiro e o dono do negócio, né, de forma geral ali. E ela já existe, a cervejaria já existe de forma profissional desde 2016. Desde 2017. Não, 16 mesmo. Peraí, 17? Não, 17. 2017 ela existiu de forma profissional. Então, 17, 18, 19 e 20. São 4 anos já de cervejaria funcionando. E funcionando bem, passando numa boa aqui pela pandemia. A gente teve alguma sorte, algumas coisas que deram sorte para casar com a pandemia. E desde 2000, final de 2017, desde o final de 2017, se não me engano, eu também dou aula online, que eu ensino as pessoas a fazerem cerveja em casa, para cervejeiro caseiro. Aí é para fazer cerveja em casa. Então eu tô na área online também de educação, e eu dou a aula desde 2017, final de 2017 começou esse curso online, que é o curso Cerveja na Prática. E cada vez maior, cada vez mais... Tanto que hoje em dia eu tô com um projeto, já tá na 12ª aula, são dois cursos diferentes, tem um que tem uma aula semanal e aula gratuita também, e já tá na 12ª semana, vai ser um ano disso aí, são 52 semanas em um ano, eu descobri isso, não são 48, eu descobri isso no meio da minha jornada, que não são 48 semanas um ano, são 52... E serão 52
aulas, 4 aulas extras.
E já são 12, já estão 12 gravadas nessa longa dessas 12 semanas. Mas eu comecei nisso
em
2000 e eu comecei querendo ser empreendedor quando eu estava na segunda faculdade. Eu fiz faculdade de História e depois de Direito. Aí eu fiz Direito porque eu não queria ser professor de História, que eu fui um pouquinho e depois falei, não, eu quero ser professor não, vou virar advogado, porque eu vi um filme do Ryan Gosling com o
E hoje Hannibal. Você é professor.
Olha aí, hoje você é professor.
Aí eu falei,
olha aí o mundo girando.
Aí eu achei uma merda lá o curso de advocacia, eu fiz até o final e no final eu falei, não, eu vou virar empreendedor. Aí eu botei assim no computador, como ganhar dinheiro na internet? Aí, pum, apareceu tudo aquele... Já existia Érico Rocha, já existia Fórmula de Lançamento, tudo isso aí na época, né? Essas gente chata falando a mesma coisa e um monte de coisa que...
Nossa,
a gente acha que vai ganhar 1 milhão na primeira clique que você vai dar. Aí eu falei, vou vender.
Semana.
Tá. Aí
é 6 em 7 que eles chamam, né?
É.
6 em 7.
Aí eu falei, vou botar. Aí eu aprendi algumas coisas lá sobre Facebook, não sei o que. Eu falei, vou vender aqui umas paradinhas então. Aí eu comecei a vender açaí. Açaí, que um cara fazia açaí, que eu conheci um cara que fazia açaí numa festa que eu frequentava. Era açaí em cone, caralho, era tipo din-din de açaí.
Aleatório,
aí eu fui lá e falei, vou começar a vender açaí pela internet, aqui pra Brasília. Aí começou a dar certo. Aí só que tinha um problema grave com açaí, que nem eu tenho com a cerveja. Só que eu tinha que ter estoque guardado em geladeira. E aí eu parei de vender açaí por causa disso. Porque eu falei, porra, eu preciso dessa porra desse estoque, senão o açaí derrete. E a logística de entrega é uma merda também, que eu não posso ficar o dia inteiro entregando, senão ele derrete. E aí deu certo o negócio, só que eu parei de vender. Tanto é que esse cara do açaí, eu esqueci o nome dele agora, tá em todas as padarias, todos os lugares. Ele tem uma geladeira dele em todos os lugares.
Olha aí.
Esse cara deu certo. Não foi por minha causa não, mas ele deu certo. Eu vendi o açaí dele na época. E aí eu comecei a vender pela internet aí já. E aí depois disso comecei a tentar vender coisas pela internet que foi me frustrando o tempo inteiro, que não dava certo. Aí eu falei, vou fazer meu curso de ensinar as pessoas a fazerem cerveja na internet também. E aí começou a dar certo isso aí. E hoje em dia também vende bem a própria história pela internet. E tem outras coisas que também trabalho hoje pela internet, já que tem um conhecimento maior sobre venda na internet já tem bastante tempo, coisa que funciona, coisa que não funciona, muita experiência, até com ajudo, faço parte de outros projetos de venda na internet, mas na equipe mais da parte de venda mesmo.
Pô, maravilhoso, Facó.
É, eu acho que...
Não sabia do açaí não, velho. Pô, isso aí é novidade, isso aí é inédito.
É, o do açaí poucas pessoas sabem, e o do açaí é engraçado, porque eu parei de vender ele, por causa do estoque, por causa de geladeiras, e agora eu vendo cerveja, já tem anos que eu vendo cerveja, e também preciso desse estoque, só que é muito maior, não é nem uma geladeira, é uma câmara fria que eu preciso. O mesmo problema, aí, só que é maior aí, agora.
É, e com a pandemia, vocês acham que os desafios logísticos ficaram maiores e que realmente é uma tendência de mercado hoje o business online? Porque assim, eu percebo que cada vez mais é óbvio que o produto ele nunca vai deixar de existir, o produto é fundamental, né? Seja para delivery, comida, bebida ou tecido doméstico, essas coisas. Mas o serviço hoje, né, cara, é uma grande frente do mercado e é uma coisa que está crescendo muito, a venda de curso, a venda de aulas profissionalizantes para você poder fazer o teu próprio business, para você criar o seu próprio business. Hoje eu acho que a internet facilitou muito a vida da galera. Antigamente você precisava de espaço físico, você precisava de uma sala de aula, você precisava de um aluguel, e hoje em dia está tudo no máximo 4 cliques de você, quanto menos clique, melhor, né? Isso que a gente aprendeu também aí no marketing digital. E o que vocês acham aí com a pandemia? Vocês acham que melhorou esse cenário aí do curso online? Como é que vocês veem isso daí?
Fala aí, Facó. Eu acho que quem não fazia, o produtor, no caso, que não fazia, agora conheceu uma nova forma de criar esse produto, esse produto digital. Eu acho que é o caso do próprio Zé, de até
rentabilizar
também, do Educabar, que a gente sempre funcionou de forma presencial e agora está transformando para a internet. Mas eu acho que na questão do público, das pessoas de comprarem, eu acho que talvez não vai mudar, eu acho que não muda. Eu acho que as pessoas, tem coisas que elas vão preferir ao vivo, depois que puder ser ao vivo, elas vão preferir ao vivo ainda, e tem outras coisas que elas aceitam na internet e escrita ser pela internet. Talvez comece a existir uma educação maior, não é educação, mas uma questão de prática, de começar a compra online ser mais normalizada e virar uma prática mais comum e ser mais fácil o convencimento dessa compra. Eu acho que isso vai acontecer. Mas eu acho que quando voltar ao normal, porque essa história de novo normal também não me pega, não. Novo normal, não tem nada de novo nem nada de normal. Não. Tá tudo anormal e não tem nada de novo nisso aí. Tá uma merda. Isso aí não vai pegar, não. Mas quando voltar ao normal, normal, do jeito que puder ser normal, eu acho que quando as coisas puderem ser ao vivo, o que as pessoas preferirem ser ao vivo vai ser ao vivo, e o que puder ser pela internet vai ser pela internet. Mas pro produtor fez diferença, e também por questão de costume deve dar uma ajudada. Essa é a minha visão, minha opinião no assunto.
E cara, vocês, eu concordo com o Facó, eu acho que, tipo assim, acho que nada substitui o ao vivo, sacou? Eu acho que muitas coisas se adaptaram e as pessoas, inclusive, encontraram formas de rentabilizar o seu próprio negócio que elas não pensavam antes, porque elas nunca foram atiçadas a pensar sobre isso. Até mesmo nós do Educabar, apesar da questão da educação, o online sempre ter sido algo que foi muito valorizado e está em ascensão já tem um tempo, a gente só começou a valorizar e falar, tipo assim, galera, a gente vai ter que partir para o virtual porque esse é o futuro, por conta da quarentena, da pandemia e tudo mais. Mas uma coisa eu acho que é fato. As pessoas, eu vou falar do universo de bar e coquetelaria, que é onde eu tô mais inserido, tá? Mas uma coisa é fato, tipo, as pessoas, elas descobriram que elas podem beber em casa e com qualidade, sacou?
Sim.
As pessoas descobriram que, por exemplo, falando de drinks, porque cerveja as pessoas já compram, cerveja já tomam em casa. Eu não sei como é que tá pro Facó a questão da história, se ele achou que deu um up das pessoas comprando em casa.
Então, Zé, eu acho o seguinte, assim, das pessoas com beber em casa, elas descobriram isso, concordo com você. Mas eu acho que também, na questão de cerveja artesanal, dependendo da cerveja que você vende, da forma que você vende, e do drink como você vende, talvez a pessoa compre em casa por aquilo ter um valor para ela maior. E para beber em casa...
Agregar experiência,
mais... né? Por causa do mesmo...
Total.
Do drink ser bonito, do rótulo ser bonito, por ser mais uma coisa até mais cara, porque são coisas mais caras. Mas a pessoa, por exemplo, ela não vai substituir. Se eu estivesse vendendo Heineken, é melhor o bar estar aberto do que vender em casa. Logo, mas no caso não.
Mas o ponto é esse, Facó. Tipo assim, o lance é porque... Por isso que eu acho que a diferença da cerveja e do drink é exatamente isso. No drink, as pessoas nunca foram... As pessoas, em geral, não vou... Mas assim, não vou dizer que todo mundo, mas assim, em geral, as pessoas, elas não têm costume de fazer coquetéis em casa, fazer drinks em casa. E elas descobriram que elas não só podem pedir o seu drink favorito para tomar em casa, como ela também pode, velho, se capacitar para fazer um drink em casa. E ela não precisa ir para um bar para tomar, sei lá, a sua caipirinha, ela não precisa ir para um bar para tomar seu Negroni, seu Cosmopolitan, seu Daiquiri, qualquer coisa. Seu rabo de galo.
Ih, agora me lembrou uma parada até, você me lembrou, Zé, sou seu concorrente então, porque olha só, nesse caso, a pessoa não precisa realmente aprender a fazer, não. Ela pode receber em casa esse drink já feito em garrafa, engarrafado.
Totalmente.
Que a gente tem, eu tenho com o Gui do Rabo de Galo, a história do Rabo de Galo, tem a parceria de fazer drinks engarrafados também. Que a gente envia já bonitinho numa garrafa, ele totalmente pronto. Você só finaliza em casa e coloca no copo e bebe. Então não precisa nem aprender.
É uma delícia. É uma delícia. Inclusive, eu quero elogiar esse projeto aí, Facó, de coração. Projeto Engarrafado. É um projeto muito foda. Quem não conhece é de Brasília ou fora de Brasília também, acompanha eles no Instagram, porque é muito foda. E eu experimentei o rabo de galo, que foi a primeira edição, né, Facó?
Foi o primeiro drink. Agora o próximo drink vai estar na sexta lá do Dia dos Pais, que é com a de vocês, né, do Imagina Juntos, que é do Zé. Uhum. E vai ter, tá cheio de merchan aqui, hein? Tchim, 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 hein? Pede isso aqui, tá? Vai estar o segundo drink.
Já vou engatar o meu daqui a pouco. Daqui a pouco eu engato o meu.
Ô, Pede.
Vai ter o rabo de galo e vai ter o Milk Punch. E o Geek faz os drinks, né, o do rabo de galo. Ele fez o rabo de galo de novo e o Milk Punch. O Milk Punch eu provei aqui agora, meu irmão. Parece, me lembra o Natal, tem gosto de Natal pra mim.
Sim. Ah, que gostoso. Que época boa da vida.
Parece que quando você toma os anjos encostam na sua garganta e fala assim, experimente.
Que bonito, que bonito.
Pede, fala, mas aí. Fala um pouco de você, cara. A gente tá aqui falando, cagando regra, como se não houvesse amanhã. E você é o grande apresentador.
Que nosso, isso?
Nosso
que isso?
Queridíssimo Galvão Bueno dos podcasts.
Ah, que bonito, que bonito. Que bonito. Hoje a gente tá cortês, né? Hoje a gente tá feliz.
Hoje tá diferente.
Bonito isso, gostei.
É domingo.
Gostei, parece domingo, né? Parece domingo mesmo. Domingo, nem parece quinta-feira, parece até que é domingo. Olha que loucura. Direi um domingo à tarde. Mas, galera, já que você entrou no tópico aí, eu vou falar do meu business, porque o meu business foi um dos business talvez mais afetados da pandemia, né?
É,
para quem não sabe, eu sou o Pedro Viana. Eu
Olá,
tenho
Pedro Viana.
Mais de,
não
tenho
bebo
mais de
há dois dias.
Tenho mais de, não bebo há pouco mais de 12 horas. É, tenho pouco mais de 30 anos. E
mas desde... tá mais para os 40. Não mente. Não mente para sua audiência, Pedro.
Tu tá 35, Pedro, 35 Pedro, anos, Pedro. Muito bem feitos.
Pedro.
Pedro. Tá tudo bem, então.
Você está me ouvindo?
Tô te ouvindo.
É porque no meu computador, o pad cortou tudo que
tá
ele falou.
Não, tá funcionando aqui, tá tudo normal aqui. Aqui tá normal.
Não, tá tudo bem.
Então arrasa, vai.
Por aqui tá tudo bem. Tô em paz, tô tranquilo.
Segue
gente,
o jogo.
Gravar na pandemia é isso, a gente precisa estar se entendendo. Mas então, galera, pra quem não sabe, eu trabalho no mercado de entretenimento há quase 14 anos. Vai fazer 14 anos esse ano agora.
Então, pelas minhas contas, você tem 44, 45 anos. Você mentiu sua idade já. Essa conta não bate.
Eu, pela câmera, tô vendo o Pad com o neto dele no colo dele, é uma graça.
Não, eu comecei a trabalhar com evento, cara, com
Rolling Stones, 21, quando o Rolling Stones tava começando, quando os Stones eram jovens, ele não sabia, se ele pensou, será que isso vai dar certo?
Será? Vai que... E é muito engraçado o meu caminho, já falando dessa questão de empreendedorismo, porque eu sempre gostei muito dessa veia empreendedora. É, eu, o primeiro curso, a primeira faculdade que eu cursei foi psicologia, tá? E toma essa daí que vocês também não sabiam.
Mas tem tudo a ver, com você. Você fica analisando as pessoas, eu vejo aqui nos seus olhos, quando eu tô gravando isso, você fica com
um julgamento
de julgar.
Eu achei que era só comigo isso, eu fico feliz que você também tenha percebido.
Ele fica e se acha jogador.
Mas eu presto atenção, eu gosto de parar para prestar atenção nas pessoas, a linguagem corporal é muito importante.
Atenção é um novo julgamento, pelo que eu tô vendo. Né?
Ah, entendi. E aí eu fiz psicologia, e aí depois de muito tempo fazendo psicologia, eu percebi que eu não queria entender as pessoas, eu queria trabalhar...
Você queria dominar,
A mente das pessoas... mais ou menos isso, porque aí eu fui para publicidade, né? Para publicidade e para o marketing. E sou marqueteiro de carreira, e sou formado também em gestão de eventos. As pessoas não acreditam que esse curso existe, mas esse curso existe. Curso de gestão de eventos. É, eu sou formado, tenho um curso superior de eventos. E entrei no mercado de eventos meio que por acaso. Eu recebi aquela famosa indicação para trabalhar como mídia. Na época eu trabalhava com marketing, trabalhava como mídia de um festival grande que ia ter aqui em Brasília, estavam precisando de um assistente de mídia para o mídia que tinha lá nessa empresa, e eu caí meio que de paraquedas, entrei de paraquedas nesse mercado de eventos, gostei, comecei a trabalhar com o mercado de eventos meio que de forma, como tudo na minha vida, meio aleatória. Saí do mercado durante um tempo, fui trabalhar com música, morei no Rio um tempo. Canto também, componho, escrevo.
O que o Pedro não faz, né?
Faço essas paradas todas. Mas a minha paixão...
Você tem alguma ONG que ajuda animais em
situação
de rua?
Não, mas ele tira gatos, ele sai aos sábados à tarde para salvar gatos que estão presos em cima de árvores e às vezes fica esperando, de vez em quando fica esperando um prédio pegar fogo para pegar no colo a velhinha que vai ter que pular do terceiro andar. O Pedro faz esse tipo de coisa. Ele é humilde, é humildão demais.
Tem algum mal em querer mudar o mundo?
Eu nunca me esqueço do discurso que o Pedro deu na ONU. Foi lindo.
Foi aquele que terminou com foda-se a vida? Ele terminou gritando, foda-se a vida!
Exato.
Fui cancelado na internet, os caralho. Perdi uns 10 patrocinadores, foi uma merda.
E engordou 10, 15, 25 quilos, depois voltou ao normal.
Porra, quem nunca? E aí, galera, e aí eu comecei a entrar nesse mercado de eventos, e aí comecei a entender um pouquinho como é que funcionava. E num determinado momento, eu entendi que era o momento de eu criar o meu próprio caminho. Trabalhei com algumas produtoras aqui de Brasília, entendi um pouco como é que era o mercado, e ingenuamente, achando que era fácil, não sabendo que era difícil, ele foi lá e fez, né?
E deu tudo errado.
É isso. Exatamente. É, entendi tudo errado, achei que era fácil, e encontrei um mercado extremamente complexo, um mercado extremamente cheio de variáveis, mas ao mesmo tempo uma oportunidade de crescimento para um rapazinho que não tinha o que fazer da sua vida, tinha se acabado, eu fui me formar no curso de eventos para tentar criar mais know-how, adquirir mais conhecimento técnico, e na verdade eu descobri que o mercado de eventos, como quase tudo na vida, né, quem fez faculdade aí sabe, a faculdade ela é um pedaço do seu aprendizado, né? Ou o curso que você vai fazer, um pedaço. A prática é o que determina se você é bom ou não na parada. É o que a gente chama dentro do mercado cervejeiro de horas copo, né? É o tanto de cerveja que você bebeu para você entender de cerveja.
Você levou muito um nível muito profissional, o mercado de cerveja. Isso é o cara que está no bar sentado e bebendo.
Não, mas dizer, o cara que está sentado...
cervejeiro. Esse é o mercado cervejeiro, na verdade.
Esse é o mercado cervejeiro também.
Você tem razão.
Você precisa conhecer o seu produto antes de você sair por aí fazendo uma loucura. E eu, na base dos erros e acertos, né, eu criei aí... Foi em 2012, então estamos em 2020, foram 8 anos de P13 Produções, uma produtora que deixou seu marco aí no mercado de eventos de Brasília, com vários eventos, Uma Noite Carioca, 8 edições, Life in Festival, fizemos Réveillon em Maceió, maior Réveillon privado do Brasil, Celebration, junto com os nossos parceiros lá de Maceió, Life in Festival, e aí...
Rock in Rio 3, não foi?
Esse infelizmente não consegui fazer parte, mas não foi por falta de tentativa, mas eu, brincadeiras à parte, eu criei os meus eventos, eu crio todo, eu faço o processo criativo, sou responsável pela parte de processo criativo. Eu
tô
criativo.
Com um evento aqui, ó, do evento aqui, viva lá aí.
O Facó tá com um copo de um dos meus eventos, que foi um desdobramento da P13, a P13 acabou em 2019, quando eu resolvi abrir a House of Beer. Na verdade, não foi necessariamente abrir, né? Eu paralelo a isso, tinha uma escola de cultura cervejeira, onde a gente dava workshops de se aprender o básico de cerveja, estilos cervejeiros, escolas cervejeiras. É o começo para quem quer ou aprender a fazer cerveja, ou virar sommelier também.
Para cagar regra,
Para cagar regra.
Quem quer cagar regra vai nessa linha.
ou investir no mercado cervejeiro, e eu fiz isso. Eu entendi que o mercado cervejeiro, num determinado momento, era o meu caminho natural, e eu saí do mercado de eventos tradicionais, que é a famosa balada, né, a famosa night, e fui para o mercado de eventos cervejeiros. Hoje atuo no mercado de eventos cervejeiros. Tem o Viva La IPA, tem o Oktoberfest Brasília, e alguns outros eventos, o Beer Week também, que é um festival de cerveja, Semana da Moda Cervejeira, eu costumo dizer. Semana da Moda Cervejeira, onde a gente lança as últimas tendências do mercado cervejeiro. E tô aí para lançar o meu infoproduto também, para não ficar atrás. Para não ficar atrás disso, que foi uma oportunidade também. E falando um pouquinho desse nosso contexto de pandemia, eu avaliei nesse período de reclusão que eu podia dar foco para outros segmentos que eu já queria trabalhar. O segmento da educação é um segmento que eu acho muito interessante, e agora eu estou criando um curso de eventos na prática. Então, nesse curso eu vou ensinar para você, sem mais delongas, sem 3 anos de faculdade e várias firulas, como você faz um evento na prática. Porque evento, quando você pensa em eventos, você fala, meu Deus, vou pegar milhões de dinheiros e vou fazer mais milhões de dinheiros. Na verdade, você pode, até às vezes com capital zero, criar um puta evento maneiro, não necessariamente um mega evento, mas às vezes um médio evento ou um evento adaptado ao seu business, para poder transformar isso em uma renda extra, para transformar isso num capital extra ou até o teu business principal, se for uma parada que bateu na tua veia e você gostou que nem eu. Então, em cima disso, cara, eu queria também que vocês explanassem porque eu já abri o meu business e já abri assim quais são as meus objetivos durante a pandemia e pós-pandemia também, que eu acho que o mercado de curso online é foda, é maneiro e vale a pena. Então eu queria que vocês explanassem também o foco de vocês aí. Vai, Zé.
Ô, Ped, é legal esse negócio que você falou de evento, de começar o Capital Zero. O meu quarto business, que eu não cheguei a comentar, e que ele foi completamente afetado pela pandemia, foi o We Drink Festival.
Olha aí.
Tem um copo desse também. Não tô bebendo agora nele, mas tá aqui. Uma caneca
é
lindíssima.
É verdade. A caneca é maravilhosa.
O We Drink Fest
é um projeto que eu
cara,
fiz.
Cara, também, viu, Pet? Nossa. Vai ter que abrir essa carteira aí. Tu quer meio...
Troca o copo.
Eu tenho um sobrando lá em casa, Pet. A gente troca.
Eu te dou dois copos de evento. Eu te dou do Beer Week e do Drink. Olha aí. Escambo é o novo dinheiro.
Oh, mas eu valorizo muito o comércio local, hein? O evento local. Que eu tenho aqui, ó. Vou nos do Pet. Tenho lembrança aqui do Pet. Tenho do We Drink Festival aqui também. Todos me fizeram gastar pelo menos R$200 num dia só bebendo.
Ô, Facó, eu quero um copo da história, velho.
Minha mãe quebrou os últimos. Não por raiva, tá brincando. Nem por descuido. Não, mas eu posso pedir. É só falar assim, gente, por favor. Aí em 15 dias tá pronto o novo.
Eu quero.
Eu quero também.
O We Drink Fest foi um projeto que nós da Imagina Juntos fizemos em parceria com uma outra marca aqui de Brasília chamada Ed's Farm. Eu não sei se vocês conhecem.
Conheço, é maneiríssima também.
Maneiríssima a marca.
Ah, eu joguei fora, que era um adesivo deles. Eu achei tão maneiro que eu joguei fora. Não, mas eu joguei fora porque eu não ia colar lugar nenhum. Mas é legal todo o conceito, sim.
E aí a nossa ideia era fazer como se fosse... Eu vou falar de uma forma bem vulgar, mas como se fosse um restaurante wiki dos coquetéis. Então a galera tinha um passaporte, que é uma caneca de Moscow Mule, e ela ia nos bares participantes e pagava só o refil dos Moscow Mules. E elas experimentaram, foram 6 bares participantes, cada bar fez 2 Moscow Mules, e ela podia experimentar 12 receitas diferentes de Moscow Mule, releituras de Moscow Mules. Então foi um negócio muito legal, onde os bares interagiram entre si, os clientes que iam, tipo, consumidores que iam para um bar acabaram conhecendo outro bar por conta do festival.
Eu bebi em dois. E um deles foi o melhor Moscow Mule que eu já tomei na minha vida, que foi no Empório Iracema, aqui na Asa Norte. Foi um Moscow Mule
sensacional, Empório Iracema.
Com alguma coisa de chocolate, alguma coisa de cacau lá, meu irmão. Não era enjoativo. Eu bebi a noite inteira, gastei R$200 nesse drink. Meu irmão, fui lá a noite inteira, tá feliz da vida. E no outro foi no o outro eu não lembro direito como é que foi. Foi no Teta. Só que, meu irmão, eu fui lá, era 8 da noite, mais ou menos, naquele dia. Eu tô até emocionado, começa a arrepiar. Que o Gabigol meteu 2 gols em 2 minutos. Aí eu saí na rua, comemorei, bebi. Eu bebi meio dia de nervoso, parei de beber no bar, ali na festa na rua, às 8 da noite, aí fui pra esse bar. Aí bebi 2 drinks lá e falei, isso não é o suficiente pra mim, não. Aí fui parar numa Nega Rincha no estádio aqui de Brasília pra continuar. Esse bar é pouco.
Carnaval da Bahia.
Velho, e uma coisa que foi muito massa.
Brasileiro. E aí eu não comemorei, fiquei calminho. Não comemorei, gente.
Tava de ressaca.
Tive que ficar na boa nesse título aí.
É, foda-se. Velho, e uma coisa que foi muito massa de fazer esse festival foi que, tipo, a gente fez com zero dinheiro. Tipo assim, não tivemos investimento de... Tipo assim, a gente teve o patrocínio da Vodka, que a gente trabalha, da Vodka TV. Eles patrocinaram as bebidas do evento. Mas assim, a gente não precisou de um orçamento milionário para fazer o negócio, a gente fez do zero as marcas. Então isso é, quando o Ped comentou isso, que tipo assim, você pode fazer um rolê do zero, isso é muito foda, porque dá para fazer um rolê do zero, e a gente se divertiu pra caralho. A Tive, a Vodka, ajudou a gente, patrocinou a gente, inclusive trouxe para participar de 2 guests bartender, a Dripino, que foi eleita a melhor bartender do Brasil em 2018.
Olha aí, que maneiro, velho.
Então, foi essa que fez o meu drink, Pede, porque era uma moça, era uma menina tudo, que fez o meu drink lá, o que eu bebi, que é o melhor drink, melhor moço comigo.
A Giovana. Minha vida.
Mas não foi a Giovana que fez, foi a barman lá da Giovana.
É Giovana o nome dela.
É Giovana, porque a Giovana adora a dona também, né? Nana.
Um beijo, inclusive, tanto pra Giovana, a dona, quanto pra Nana, que é a bartender.
Foi o melhor de todos. Ela merece todos os créditos aí.
Beijo, Giovana. Vocês merecem.
As Giovanas maravilhosas.
E legal, galera. E agora sim, pra gente encerrar, que hoje o nosso papo é um papo meio pocket. A gente nunca consegue fazer um papo pocket, né? Mas a ideia da gente era trazer uma noção do mercado de empreendedorismo. A gente, só para situar você, a gente é de Brasília, galera. Eu não sei se a gente já falou isso em algum podcast, mas se você não é de Brasília e você não faz a menor ideia dos bares que a gente está falando, isso se aplica ao seu bar favorito, se aplica ao seu modelo de negócio aí da sua cidade. Porque empreendedorismo aí não tem fronteira, não. Então, assim, pra gente fechar essa e arredondar isso aí.
Se acho você que... sofre embargo comercial, tem fronteira.
Ah, sim. Não, é realmente tem alguns problemas geográficos.
Vamos entrar na geopolítica agora, porque tem países com embargos comerciais gravíssimos. Isso
prejudica. Isso é verdade. Mas eu queria que os meus amigos empreendedores, meus companheiros de guerra aqui, eles falassem assim, um ponto positivo e um negativo. No caso, seria assim: quais são as grandes vantagens de ser o seu mestre, o seu dono, o seu chefe, e quais são as grandes responsabilidades? Porque com grandes poderes, né? Já dizia tio Ben. Vem grandes responsabilidades. Grande tio Ben tá aí, tio Ben que não me deixava mentir, né?
Tio Ben que morre todo o filme do Homem-Aranha. Parou de morrer, finalmente. Tá na Marvel, melhorou isso. Acabe aqui se adendo. Eu acho importante isso. Sei que não é o assunto.
Ele já parou de morrer? Ele parou de morrer?
Ele parou de morrer porque pararam de existir ele lá. Ele morreu, ó. Tá? Já apareceu tanto filme morrendo que a pessoa já sabe que ele morreu. Nos próximos filmes não precisa avisar que ele morreu. E aí na Marvel pararam de falar que ele morreu. Pararam de pelo menos mostrar a morte dele.
Ah, que bom, fico feliz, né?
É que nem o pai do Batman, os pais do Batman, que morrem, tem que morrer todo o filme do Batman também.
Isso não tem nada a ver com o assunto,
né? Foi mal.
Mas vamos aí, para as vantagens e desvantagens. Eu vou começar pelo Zé aqui. Zé, quais são as vantagens e grandes desafios?
Eu acho que esse negócio de... Eu nunca acreditei nesse negócio, eu sou meu próprio chefe. Eu acho que quando você é um empreendedor, você tem o seu negócio, eu acho que todo mundo que é envolvido com o teu negócio é teu chefe. Hoje eu tenho uma carteira de não sei quantos chefes, que são os bares e restaurantes que eu atendo, que são os meus fornecedores.
Quem manda são eles. Quem manda
são eles, cara. Eu só sou um intermediário, sacou? Então, assim, talvez...
Você é o Chico Xavier da coquetelaria, é isso?
É, mas...
Você é só o emissário.
Caraca, queria ver qual que era a ligação, fiquei curioso, eu tava aqui meio disperso no assunto, de repente, pum, me pegou. Falei, como assim, Chico Xavier do negócio? Como assim? Qual que ia ser a ligação disso tudo?
Marketing é tudo, irmão, marketing é tudo. Palavra-chave. Mas então, continue.
Eu entendi professor Xavier até antes.
Você também é o professor Xavier do seu business, porque você é que comanda a parada toda.
Eu sou o Wolverine, então. Não, se eu quiser, eu quero ser o Wolverine, então. Ou o Homem de Ferro, ou o Thor.
Você,
pode ser um deles.
Então você é o cara do marketing de guerrilha, então.
tá, porra, eu vou deixar o Zé falar, tô aqui atrapalhando, vai.
Fala, Zé.
Não, então eu acho que essa, talvez uma das ilusões que a galera tem antes de entrar, é esse negócio de você ser seu próprio chefe. Eu acho que isso, velho, isso é balela, sacou? Isso não existe. Você se torna refém de muitas, de uma porrada de gente, de uma rede muito grande de pessoas, e acaba que todo mundo é seu chefe, velho. Por conta dessa interdependência que começa a ser criada.
Deixa eu só dar um adendo aí nisso que você falou, que tem uma parada muito importante. Que muita gente acha que o empreendedorismo é uma parada mais livre, que deixa você... e que muitas vezes não tem tanta importância para o mercado, que o importante são as grandes indústrias e só, e parará, e o mercado de eventos, o mercado de coquetelaria, esses mercados independentes, eles geram muito emprego direta e indiretamente. Uhum. Porque quando você fala de fazer um evento, por exemplo, você tem todos os fornecedores, tem os fornecedores dos fornecedores, tem a galera que faz matéria-prima, tem a galera que faz o transporte, tem a galera que trabalha ativamente dentro do evento, tem a galera da montagem, desmontagem. Então, existem umas... Quando você está fazendo um evento, quando você está fazendo um negócio local, você está ajudando todo um ecossistema a se manter. Então, é muito legal salientar isso, porque a galera fala, eu vou vender bebida. O que eu estou ajudando o mundo vendendo bebida? Cara, você está ajudando o cara que está transportando a bebida, você está ajudando o criador de insumos, Você tá ajudando. Você
tá ajudando o seu consumidor, velho.
O seu consumidor, você tá criando qualidade de vida, você tá criando. Eu tô falando do mercado de coquetelaria, que é o caso do Zé, mas existem um milhão de outras vantagens, inclusive é que o Zé vai falar agora.
Olha a pressão.
Nossa, fiquei até nervoso agora.
Eu também
fico. Fala aí. Cara, não, eu acho que uma das vantagens que eu curto pra caralho é você poder colocar em prática aquilo que você gosta de fazer, sacou? E você priorizar também, tipo, o seu trabalho sendo algo que te dá um tesão em trabalhar e te mover.
Hoje, você considera, que a gente faz... você considera a lenda urbana, então, esse papinho de ah, eu faço o que me dá dinheiro, porque não existe esse negócio de eu faço o que eu gosto e eu ganho dinheiro. A vida não é assim.
Eu acho que vale a pessoa fazer uma coisa por dinheiro, sacou? Eu acho que ninguém faz também por ai, só por amor, não sei o quê. Pô, as pessoas fazem com o objetivo de ter algo também, sacou?
Tipo, isso aí, é porque nem todo mundo tem a mesma oportunidade, né? E ninguém tem a mesma oportunidade, né? A gente é privilegiado e pode se dar o luxo de, porra, peraí, eu não vou passar fome, não vou morrer de fome se eu arriscar um pouco aqui. Tenho tempo pra isso. Tem pessoas que não têm a menor condição de fazer isso, tem que viver a vida. E é matando um leão por dia, e como é que vai cobrar alguma coisa? Que é uma parada que rola muito, né? Hoje em dia, esses coach de internet cobrando isso das pessoas, sendo que a realidade da pessoa é completamente diferente. Não tem nem como ela começar a pensar nisso. Vai mais uma crítica aqui, então, ó. Falso liberalismo
legal.
Que a gente vive, esse liberalismo falso, que ó, não é nada igual.
Perfeito,
não vou entrar em detalhe, não vou nem aprofundar isso. Quem quiser aprofundar, não, discute num bar isso aí depois. Quem quiser reclamar do liberalismo que não funciona bem, do jeito que ele é, a gente reclama, a gente fala disso depois, porque não é assunto da pauta de hoje. E é assim mesmo, aqui não tem liberdade, não. Eu falo do que eu quiser. O microfone é meu, né? Pra quem mandar e-mail reclamando, vai ser humilhado até.
Então
tô falando isso pro meu amigo, pro um ex-amigo meu Bolsonaro, se ele escutar isso aqui, ó, já fica o recado.
Fogo no parquinho. Então agora eu vou deixar o Facó inflamado. Acho que falar aí quais são os desafios e as vantagens do seu próprio business.
Eu vou nessa onda do Zé, já que ele já falou algumas coisas que eu concordo também, que é bem isso aí. E outra coisa também, eu acho que a pessoa tem que, também não é só flores, assim, é legal ser empreendedor quando tá dando certo, quando tá dando errado é um saco, né? Só que eu acho legal a pessoa também se meter, se ela vai se meter em alguma coisa, se meter numa coisa que ela conhece. Ou se ela não conhece, começar a conhecer daquilo também. Porque as pessoas, eu trabalho muito com cerveja, né? O Zé trabalha no mesmo evento. Aliás, nós três trabalhamos na mesma área. Vocês devem conhecer, por exemplo, muitos donos de bares. E aí eu fico num contato mais próximo. Não vou citar nomes, é óbvio, agora. Mas a gente conhece bares mais, de uma forma mais dentro dele, como eles funcionam. Você vê que eles abriram, muitos deles, porque gostam da parada, só gostam. Só que não tem o menor conhecimento, é super mal administrado, vivem no vermelho, não tem ideia do que estão fazendo, eles só são fãs de bebida, ou da cerveja, ou do drink, ou da ideia de ter um bar. Eles fazem como se fosse um hobby. Aí tem dinheiro sobrando, vão lá e fazem. E não conhecem do assunto, não se prepararam para isso. Se não conhece,
e às vezes sai cagadas, né?
Sai, na maioria das vezes, Eu vejo muitos bares aqui de Brasília, muitos mal administrados, e alguns poucos bem administrados.
Total.
A verdade é essa.
Uma coisa que eu falo muito até, inclusive é um dos tópicos que eu falo no meu curso, é que o importante para o empreendedor é gostar da jornada e não necessariamente daquilo que você gosta. Então, assim, eu acho que o grande desafio do empreendedor é conseguir criar novas oportunidades de mercado, ainda que essas oportunidades de mercado não casem necessariamente com o seu gosto pessoal. Então, assim, eu acho que empreendedorismo tem muito mais a ver com a vontade de transformar o teu ambiente em volta e conseguir, com isso, sobreviver dentro do mercado, do que, de fato, com aquela história de sair única e exclusivamente porque amo e vivo disso. Amar e viver disso é muito legal. Graças a Deus, se você consegue fazer, unir o útil ao agradável, é legal pra caramba. E tem sim como você viver do seu sonho, mas tem o lado que o Facó falou. As contas chegam, a realidade do país, inclusive, que a gente vive, é outra, completamente diferente da que a gente gostaria, infelizmente.
Ô, Pedro, você falou uma coisa que me lembrou aqui. Posso falar aqui antes que eu esqueça?
Por favor.
Que você falou você estava falando sobre. A gente falou sobre as pessoas terem conhecimento do que estão fazendo e sobre como o negócio, as oportunidades vão aparecendo. Eu, por exemplo, negligenciei na história, na cervejaria artesanal, na história da cervejaria artesanal, durante quase que um ano e meio, tentando vender, vendendo para barra apenas, e bares, e bares, e bares. E eu negligenciei todo o meu conhecimento, minha parte que eu conhecia mais, que era venda online. E quando eu mudei, falei, não, peraí, vou até parar de vender para barra, meu foco vai ser venda online, que é o que eu sei fazer, e tá me dando muito trabalho isso aqui. E aí começou a ser muito mais prazeroso fazer essa parte, e começou a dar muito mais lucro. Talvez a renda na transição foi menor, mas a questão de lucro foi muito maior. Porque eu estava me metendo em alguma coisa que eu conheço fazer, que eu sei fazer melhor. Não quer dizer que vai dar certo, mas é um caminho melhor. Isso prova, sim, que, só que dizer isso, deixa bem claro esse ponto. Você se meter em coisas que você sabe fazer, e se não sabe, aprende isso daí, se você quiser fazer. Mas se fazer coisas que você não sabe com dinheiro, você vai perder o dinheiro, isso é claro. Eu já perdi muito dinheiro fazendo coisas que eu não sei fazer.
Eu acho que até a ideia, por exemplo, minha mesmo de fazer o curso foi justamente essa. Eu perdi muito tempo nesse achismo, no gosto, não gosto, e eu acho que vai dar certo, isso daqui eu acho. E tempo é dinheiro no mercado de empreendedorismo, quer dizer, na verdade, qualquer mercado, né? Tempo é dinheiro. Então, por isso, eu acho tão importante a capacitação. Isso que você falou é um ponto primordial. A capacitação, você entender o mercado, você saber qual é o teu... quais são os teus concorrentes, o que está que tá acontecendo no mercado agora.
Eu acho que a capacitação não é coach.
Isso é bem importante.
Você precisa de incentivo o tempo inteiro. Isso é um problema grave, isso é melhor ir para um psicólogo, terapia, fazer essas coisas. Você precisa de capacitação de verdade, não de coach. De coach é outro problema, não vai te capacitar para nada. Às vezes a pessoa precisa, às vezes é melhor até arranjar um psicólogo e um terapeuta, sei lá. Não sou profissional da área para dar pitaco sobre isso, mas capacitação não é coach. Aqueles coaches que falam que vão mudar sua mente para começar a ganhar dinheiro, não é capacitação, isso é outra coisa. Pode funcionar, não sei se funciona ou não, não estou criticando. Estou criticando um pouco, né? Mas não tô. Não, esse não é o ponto. Mas, o que eu quero dizer é que a capacitação é técnica mesmo sobre o assunto. E é claro que o coach que fala sobre você tem que mudar o seu mindset para ganhar dinheiro. Se isso funciona, não tem problema, faz isso também. Mas isso não é a capacitação técnica que você precisa ter. A capacitação técnica é outra coisa. Só continua. Pode continuar, gente, por favor.
Não, é isso mesmo, assim, pra gente até encerrar esse tópico de vantagens e desvantagens. Para mim, a grande vantagem sempre foi eu sempre gostei de ter o controle das coisas, e apesar de empreender não necessariamente implicar em ter o controle das coisas, porque existem muitos fatores aleatórios a isso que vão fazer com que você fique preso aos mesmos problemas que um funcionário público, aos mesmos problemas que qualquer outro tipo de business. Eu gosto de criar, eu sou uma pessoa que sempre foi muito criativa. Vocês percebem aí pelas zoeiras dos meus camaradas que eu nunca gostei de me acomodar num único business e parar nele ali, e eu vejo sempre uma oportunidade e eu quero criar em cima dessa oportunidade. Por causa disso, isso já me rendeu uma série de situações legais, como poder trabalhar com música, como poder trabalhar com poesia, escrever livro. Então, assim, isso me deu... bagagem. Eu acho que a gente precisa ter bagagem. Quanto mais coisas a gente faz ao longo da nossa vida, quando você para e pensa, porra, eu fiz 3 anos e meio de psicologia, perdi 3 anos e meio da minha vida. Não, cara, foi muito importante para eu concluir, para eu montar a estrutura que eu tenho hoje. Então, todo aprendizado é válido.
É isso aí. O coach surgiu disso aí, de pessoas que já passaram pela jornada, vão ensinar agora quem está entrando nessa jornada o que tem que ser feito para ser tão bem sucedido quanto essa pessoa que já passou por tudo isso foi. O coach surgiu daí. E aí os coaches foram virando outra coisa, né? Então, esse tipo de coach, esse coach que vai te ensinar, é o coach experiente, é o cara que, você está começando agora, você quer chegar onde eu estou, então eu vou te ensinar o que você precisa fazer para chegar onde eu estou. Esse é válido. Esse vai te dar capacitação técnica com várias dicas da prática, que é muito bom até. Que é melhor que muita faculdade, né? Que na faculdade muitas vezes a gente fica muito com a teoria.
Eu tenho essa percepção. Um cara que faz muito isso é o Flávio Augusto, né? Que tem lá o meusucesso.com, vou fazer jabá de graça aí. Flávio Augusto, se um dia me escutar, um abraço para você. Mas ele trabalha só com estudos de caso, mostrando o que o cara de determinado business fez, o que que fez com que aquilo ali desse certo, não necessariamente a faculdade dele. Então, tira os pormenores e mostra o caminho da parada, uma escola de insights.
Sabe o que eu falei com o Fábio Augusto? Eu mandei um comentário no Twitter dele, ele me respondeu. E a gente começou uma discussão, uma briga praticamente ali.
Olha aí, que loucura. Facó brigou com o Flávio Augusto.
Pelo que ele foi me respondendo. Não, a gente brigou de forma educada, só discordando do outro, na verdade, foi só isso. Só que foi de forma educada, ele foi me respondendo, foram umas 6 respostas até, uma em seguida da outra.
Olha aí, da discussão nasce a luz, já dizia Seu Madruga.
Mas esse negócio que você tá falando, Pede, é muito
não,
real.
Não, ele continua tipo... fascista. Ou não sabendo o que é fascismo. Não lembro como é que era a discussão.
Eita!
Cara, esse negócio é muito real que você falou, que eu tô falando, porque a faculdade te ensina um negócio muito teórico, muito engessado da coisa.
Eu sou e que é legal se você vai pra área acadêmica, né? Se você vai pra área acadêmica, se você quer ser um acadêmico, você quer. Legal,
cara. Com certeza. Não, eu acho válido pra quem vai pra área, sem ser pra área acadêmica também. Isso é bom pros dois lados. Mas eu com o tempo.
Pra mesa de bar também é bom. Conversa, dá muita conversa isso aí. A parte teórica dá muita conversa na mesa de bar também. Se dá sempre pano pra manga, é muito bom. É, isso é com assunto, né, pô? É bom ter gente com assunto na mesa. Isso é importante sempre.
Lógico. Mas eu digo assim, eu com o tempo eu fui vendo que a troca de experiências eu consigo aproveitar muito mais do que sentar e às vezes ler um livro sobre o assunto, sacou?
Sim. Então,
tipo assim, o fato de estarmos nós três aqui, quando a gente desliga, para de fazer essa gravação e começa a trocar ideia de tipo, cara, vou começar a fazer isso, vou ver de curso. Eu e o Facó essa semana a gente ficou uma hora e meia também trocando uma ideia sobre a questão de lançamento de curso online, como é que funciona tudo. Isso para mim agrega muito mais e é muito mais palpável do que uma pessoa te dando o beabá da coisa e falando que... E lendo referência bibliográfica para você, sacou?
A gente vive em tempos de velocidade, né, cara? O Facebook não foi suficiente, criaram o Instagram não foi suficiente, criaram o TikTok. Tá cada dia menor o tempo que você tem para mostrar o teu talento, o tempo. Então, assim, tempo é dinheiro e praticidade. Então, assim, uma coisa que eu aconselho muito todo mundo também é buscarem cursos práticos, cara. Se você quer, por exemplo, eu estou agora fazendo curso para trabalhar com o Illustrator, que é uma parada que eu gosto muito. Então, vou procurar um curso rápido, prático e efetivo de Illustrator. Eu não vou procurar um curso de Creative Cloud para aprender tudo que tem na Creative Cloud para ir depois eu fazer uma pós em Illustrator, tá ligado?
A gente tá dando essa volta toda para falar que os nossos cursos são na prática, todos eles. E se tiver interesse algum, só pedir aqui pelo WhatsApp, manda um e-mail que a gente manda o link.
A gente tem cerveja na prática, a gente tem evento na prática, que é tudo na prática, que não tem
papinho. Coquetelaria também na prática,
total. Então, assim, galera, fica aí a dica. Aqui tem coisa boa. Vem que tem, mas, galera. Mais zoeiras à parte, considerações finais sobre empreendedorismo e sobre a vida que a gente leva e quer levar para si. Começando com o Facó, você tem 2 minutos com direito à tréplica. De mais 1 minuto do Zé.
Eu não sei mais nem o que falar, não tenho mais nada para falar. Eu acabei de lembrar.
Se você quiser dar uma dica, se você hoje uma pessoa virasse para mim, para você e falasse, Facó, quero entrar para ser empreendedor, quero virar dono do meu negócio, quero ser o dono da minha vida. O que, que você teria para dizer para
essa pessoa? A única dica é essa: entenda sobre o mercado que você está se metendo e aprenda a vender. Vamos numa hora então: entenda sobre o mercado que você está se metendo, aprenda a vender. Aí você vendendo vai ter dinheiro. Aí aprende a administrar esse dinheiro. Pronto. Boa. Porque se aprender a administrar, não adianta se não tiver dinheiro. Tem esse negócio isso. Também. Tem muita gente que fala, não, eu sou administrador, vamos administrar isso aí. Mas aí eu falo, porra, mas não tem dinheiro para administrar. Vai administrar o quê? Tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro tem que vender. E para vender vai ter que conhecer o mercado. Então, a primeira, conhecer o seu negócio. Depois, aprender, tem que saber vender. E se terceiro, administrar. Saber administrar esse dinheiro que entrou. Pronto, aí você vai ter uma vida saudável. Aí o tamanho que isso vai ser é o tamanho que você quiser. Porque aí depende do seu, da sua vontade, isso depende. Não precisa ser. Porque você pode ser uma pessoa super feliz e satisfeita com o tamanho X. E alguns negócios são feitos para serem pequenos também. Que às vezes eles não funcionam grandes também. Tem isso também.
Exato. Exato. E você, Zé, que dica você daria para quem resolve empreender no Brasil? Cara, durante e pós-pandemia, ou até tá tentando se recuperar aí dessa loucura?
Não, meu voto vai com o relator Facó.
Obrigado.
O deputado responsável Amém. Pelo projeto de lei que a gente está pautando aqui. Mas eu acrescento uma coisa, velho. Você pode ter certeza que as pessoas vão dificultar muito a tua vida e tem uma pessoa particular que vai dificultar muito, que se chama governo. Esteja preparado porque existem muitas burocracias para isso, bicho. Então, tipo assim, entenda... Quando o Facol fala, entenda do mercado que você está se metendo, o mercado que você está se metendo envolve muito mais coisa do que só a parte bonita dele, sacou?
É, se o empreendedorismo é uma mãe, o governo é o tio filha da puta, né?
Porra, e até quando você quer... A dificuldade é tão grande com o governo que até quando você quer dar dinheiro para ele, existe uma burocracia imensa em dar esse dinheiro para ele. É difícil Exato. Dar o dinheiro pro governo para ficar tudo certinho, é complicado. E nesse caso não tem o que fazer.
É verdade, é verdade. A gente tem que jogar conforme o nosso campo, né? A nossa bola e a condição de tempo que a gente tem.
Pô, Zé, isso aí foi importante você falar isso, que isso aí é um detalhe que a gente esquece sempre. E eu esqueço durante também, até ter que... quando entra a parte burocrática sempre, aí eu esqueço, aí eu dá vontade de não ter mais nada sempre. Essa hora que dá puta que pariu. Não queria mais ter negócio nenhum. O meu contador, caraca, a gente tá em grande fase aí, o meu contador. A gente tá muito bem ultimamente, cada telefonema maravilhoso que a gente dá, tudo acontecendo tranquilamente. Mas ele é uma pessoa bem humorada, ainda bem, e ele consegue... Eu acho que eu conheci ele uma vez ao vivo só na minha vida, e o resto foi pro telefone. E ele se dá bem comigo, ainda bem, porque eu fico puto com ele, e não é com ele, é com a situação toda, e começa a gritar e xingar pelo telefone tudo, e ele começa a rir, ainda bem. Porque, e ele Olha me conhece pra achar, saber que é o meu jeito tal, às vezes, e ele, eu fico pensando sempre depois da ligação, falar, caraca, ainda bem que ele tava rindo, mas será que ele achou que eu fui grosseiro com ele? Vai ver que ele acha que é pessoal, mas eu tô xingando é o Guedes, tô xingando o governo, tô xingando, não é nem o Guedes, eu tô xingando o governo porque é assim há anos, porque foi antes do Guedes, foi com o Temer, foi com a Dilma, foi com o Lula, era com a FHC, foi com todo mundo igual. Não, eu não ligava com isso, mas os governos não melhoraram em nada essa questão de tributo e de lidar. Mas aí eu mando sempre uma mensagem bonitinha pro fundador depois, falo assim, pô, muito obrigado, valeu, meu irmão. E, sei lá, tem que mandar meme, né? Tem que começar a mandar uma carinha, alguma coisa assim pra melhorar essa relação. Mas estamos muito bem.
Boa, boa, boa.
Escolham bem seus contadores, essa é outra.
Escolham bem seus contadores, essa é outra.
E eu sempre esqueço o nome do contador. Bicho.
Escolha bem os seus sócios, cara, porque
isso, cara, isso é uma dica, isso é uma dica de ouro, isso é uma dica de ouro. Essa era parte da dica que eu ia dar, eu ia falar de outra forma, escolha bem os seus parceiros de negócio, saiba entender bem quem são eles, o que eles fazem, o que, que eles agregam, tá? Porque isso é muito importante, às vezes você tem vários amigos que querem trabalhar junto com você, mas nem todos agregam. Ou um primo, ou um tio, e na verdade você tem que entender que a questão é mais assim, o que, que cada um pode fazer para melhorar a parada, para o negócio funcionar, do que o que a gente pode realmente de fato fazer. Obviamente existem diversos negócios de família, diversas outras coisas que podem ser agregadas. Mas, no geral, é isso, escolha bem sua equipe, faça um bom planejamento, uma boa estrutura, e, cara, entenda, porradas vão vir, mas o negócio já dizia, para encerrar com uma grande frase, né, de Rock Balboa, a vida não é sobre o tanto de porradas que você leva, e sim o tanto de porradas que você leva e continua em pé. Isso é importante.
E Bon Jovi, né? Também já falou uma coisa parecida com isso, eu acho.
Bon Jovi, sim. Assim, ele fez bon muito daquela letra, daquela música do Armagedon. Tá nessa letra. Armagedon. Eu acho que era essa base. Assim, don't wanna close my eyes. Significa, escolha seus sócios direito. Don't wanna close my eyes. Não vai cair nessa bobagem. amigos, negócio à parte. É isso que ele diz nesse refrão. É isso que ele
diz. Bon Jovi que falou aquela frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né?
Exatamente.
No mesmo filme. No filme a gente confundiu com Homem-Aranha, mas era Armagedon também.
Não, era Armagedon.
E ele falou isso pra Madonna. Foi isso. E a gente termina aqui com essa aleatoriedade. Era pra ser um pocket, não é um pocket mais.
Caralho,
tá até maior que normal.
Mas, galera, obrigado aí por você que escutou. Espero que a gente tenha dado aqui o nosso testemunho de empreendedor, de fé, de persistência, de Jeová.
A conta vai estar no link da descrição, tá? Manda a quantia que quiserem. Lembrando que quanto mais doar, a chance de pro céu é maior.
O drink é ungido, a cerveja é abençoada.
Amém.
Vamos
em da salvação.
Porra, vai
pro glória, mim, eu vou glória a nós, Senhor. Galera, ficamos por aqui. Você que ainda não segue a gente, Rolê Aleatório Cast no Instagram, Rolê Aleatório Cast no Twitter, Rolê Aleatório Pod @gmail.com para suas reclamações, ou qualquer coisa ouvidoria, que você queira falar com a gente, ouvidoria. A gente vai responder você num prazo de no máximo 14 dias, porque isso daqui é Brasil.
A gente vai fazer melhor. Manda essas mensagens se você quiser, pode mandar no direct do Instagram, a gente lê aqui no ar. Pronto,
vamos lá. A gente podia ler um respondendo comentários.
Se vamos tivesse um comentários, né, porra? Você manda comentário aí, né, galera, então, porque não tem nunca.
Manda comentário.
A gente responde todo que mandar.
A gente responde.
Bora postar uma foto, tipo assim, no nosso Instagram, pra quem segue, falar, tipo, galera, fala qualquer coisa. E a gente vai ler qualquer coisa que as pessoas falarem e vai comentar
qualquer coisa. Então faça aí, ó, galera. Então escutem isso aqui e daqui a pouco vai ter uma foto. Olha lá se tem uma foto. Aí você comenta.
Isso.
Você comenta qualquer coisa. Qualquer
comentário
coisa
que você quiser. Pode ser um comentário aleatório.
Aí você lembra que a gente vai julgar. Você não tem vergonha. Brainstorm. A gente vai julgar e você não vai ter o poder de tréplica, porque o microfone é nosso.
Exato.
Esquece isso, aliás.
Não, é o famoso pichei e sair correndo. Pichei e sair correndo. Se
por acaso achar ruim o que a gente comentou e for reclamar lá, a gente vai excluir o seu comentário também.
Não, exatamente. Aí você comenta de novo, a gente lê de novo, não exclui, e te humilha aqui de novo.
Porque isso daqui é Brasil, isso daqui não é democracia.
Sacanagem,
isso não,
a gente é amoroso, a gente não faz esse tipo de
coisa.
Isso aí é tudo você, absurdo. Tá, manda mensagem, a gente quer propagar o amor.
A gente ama.
A gente é o gabinete do amor, não o gabinete do ódio.
As melhores mensagens a gente vai mandar fazer um quadro e vai mandar emoldurar esse quadro.
E de fundo vai ter uma foto do John Lennon. É isso, galera.
Não, vai ser o John Bon Jovi.
John Bon Jovi.
E o John Bon Jovi é o que a gente chama de querido John, não? A gente não chama o livro de querido John, é o Bon Jovi que a gente chama de querido John aqui no podcast.
Dear John. Ficamos aqui, galera, com mais uma loucura de quinta-feira. Que parece essa quinta-feira que mais pareceu com o domingo da história da minha vida. E deixo aqui aquele abraço para você. E para quem também não for da minha família, que no último eu só mandei abraço para as pessoas que eram da minha família. Então agora vai um abraço para você também aí, que é da minha família.
Sua família.
E um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você também.
É isso.
Aquele abraço.
Namastê.